E aí, galera, tá começando mais um Up Talk, o podcast do Up, Ministério de Adolescentes da Igreja Amor e Movimento. E hoje eu tô aqui com Gu Naville. E aí, Gu?
E aí, galera, beleza? Salve, salve.
Aqui com a gente também a Gi. E aí, Gi, beleza?
E aí, gente, tudo bem com vocês?
Beleza. A Isa tá aqui com a gente. E aí, Isa, tudo bom?
E aí, galera, beleza?
E o Pedrinho, fala, Pedrinho.
E aí, galera, de boa?
Então, beleza, galera. Hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico. A gente vai falar sobre política. E aí, né? Religião, política. Será que na vida do cristão, na vida do crente, tem que ter política? A gente vai discutir. E aí, galera, vou começar uma pergunta leve aqui. Religião e política se misturam?
Eu acredito que sim. Eu acho que Deus é o nosso maior mediador, né? Ele colocou tudo na Bíblia, o que nós devemos fazer, todas as instruções. E, querendo ou não, isso é política. A gente aprende a lidar com situações, com pessoas, com mil e uma coisas. E acredito que isso se encaixa na política também.
Eu acho que a gente, ainda mais hoje em dia, né? Na sociedade que a gente vive, a gente é, entre aspas, obrigado, a galera obriga a gente a guardar todas as nossas opiniões, as nossas crenças no nosso bolso, né? Mas eu tenho certeza que a Bíblia tem, como a Isa falou, resposta para tudo que a gente tem na vida, né? Desde as nossas relações, as nossas convicções, opiniões. E a política é mais alguma coisa dentro aí que a Bíblia fala também. Essa é a minha opinião. E você, Fê?
Cara, eu acho que a gente sempre tenta separar as coisas, né? A gente já falou algumas vezes em outros podcasts aqui sobre isso, que é a questão do dualismo, né? A gente trata a nossa vida como aquilo que é santo e aquilo que é secular, e no final das contas a gente acha que tem alguns temas que são tabus, né? Ou pelo menos não deveriam ser discutidos dentro da igreja, enfim, ou no nosso meio cristão. E no fim do dia, como que você não vai discutir algo que tem um impacto gigante na nossa vida, né? Porque independente da sua opinião política, do político que você prefere, o fato é que os caras que são eleitos e que estão lá no governo, ou que vão estar, ou que estiveram algum dia, eles têm um impacto grande na nossa vida, né? Porque, antes de mais nada, nós somos cidadãos como qualquer um, né? Então, cara, eu acho que sim, eu acho que se mistura sim, e a gente tem que parar de tentar separar as coisas, né, só para evitar o conflito.
Verdade. Concordo. A gente pode, inclusive, usar essas pautas políticas para aplicar o evangelho, né? Porque Jesus veio para trazer essa paz, e amor é, tipo, o fundamento da palavra de Deus, do amor. E a gente tem que aprender a lidar com as coisas da maneira que Deus nos ensina, né?
Não, tipo, pela pergunta assim, a política se mistura com o evangelho, com a Bíblia. Tipo, querendo, no nosso olhar cristão, sim, né? Porque, tipo, é aquele versículo, né? Tipo, quer comais, quer bebais, faça isso tudo pra glória de Deus, pro reino de Deus. E quando a gente é cristão, a gente vai levar tudo nessa balança, olhando pelo olhar bíblico, né? Mas eu acho que, tipo, política é só mais uma coisa, mano, do nosso cotidiano. Tipo, tem o nosso trabalho, eu acho que tudo que a gente for fazer, a gente tem que colocar nessa balança, né? Que, tipo, é pra Deus, é pra glória de Deus, não tem que ter essa vida dupla, né? Tipo, agora é política, não vamos misturar Deus. Vai ter que misturar, principalmente, porque o jeito que o país anda, que o país nos direciona, é a nossa vida, né? Então, querendo ou não, se mistura, né? Se for pensar assim.
Concordo contigo, Gi. Se a gente for ver na Bíblia inteira, a gente pode ver José, a gente pode ver Daniel, a gente vê João Batista e até Jesus, não se envolvendo com política diretamente, Jesus, né? Até se envolvendo, sim, entre aspas. Mas tanto José quanto Daniel, eles estavam num lugar que não era o país, na verdade, né? A sociedade que seguia as leis de Deus. E eles foram fiéis ali, eles foram instrumentos para abençoar até quem não acreditava em Deus, né? José, quando veio o tempo de fome, ele estava num lugar ali que ninguém acreditava em Deus. Mas ele ouviu a voz de Deus, ele fez interpretou o sonho e fez de forma diferente, e ali ele foi luz, tá ligado? Evitou sofrimento pra muita gente, mano, né? E eu acho que em todas as situações da nossa vida, Deus também quer usar a nossa vida, né? Daniel, a mesma coisa. João Batista repreendeu o líder político daquela época. E Jesus disse, né? Deu a César o que é de César, e separou bem claro. Ele não impôs nada sobre ninguém, né? Religião cristã bíblica não dá pra ser imposta, porque ela é crida no coração, tá ligado? Acho que esse é um dos... algumas coisas que a gente pode falar também. Então, a forma de a gente expressar o nosso amor pelo próximo e também o que Deus colocou na nossa vida tem sim influência na política, não tem como desvincular, como vocês falaram.
Eu acho que em cima de tudo isso também é importante a gente falar, assim como a gente já falou também, né? O fato de que não existe algo que não se relacione com Deus, assim, ao ponto de da gente poder pedir, ao ponto da gente conseguir falar. Eu mesmo sou uma pessoa que não sou muito ligado no assunto, mas se eu, por exemplo, tô vendo que as coisas estão muito difíceis para a situação dos meus pais, por exemplo, eu como um adolescente, e vejo que as coisas estão assim por situação, por conta que as pessoas que estão no poder, por conta dos homens que foram escolhidos para estar no poder, no caso na política, estão fazendo coisas que não são certas ou erradas, o mínimo que eu tenho que fazer é pedir para Deus dar direção para eles, é orar pela vida deles. Então, automaticamente, eu tô ligando isso a uma religião, no caso, eu tô ligando isso a Deus. Então, acho que falar que política e religião não se mistura não é a coisa mais correta.
Não sei se alguém quer falar, mas às vezes a gente ouve um argumento para fora aí, e que até tem muito a ver com a reforma protestante, que é o Estado é laico. O Estado é laico não significa que o Estado é ateu, porque até o ateu ele tá seguindo uma religião, que é a religião que ele não crê em Deus, ou num só Deus, etc., no nosso Deus, na verdade. Ele não crê em um Deus. Não, o Estado é laico tem outra conotação, que é todas as religiões, se for ver no Estado, ou até na escola, no ensino, todas as religiões têm que ter o lugar delas, né? Não pode ter nenhum tipo de proibição. Então, a gente ouve o Estado é laico, o que, que é? Não é mais o rei, que é o representante político, e o representante de Deus na Terra, não existe isso. Nosso representante de Deus na Terra se chama Jesus Cristo. E depois, nós... como indivíduos, representamos Jesus em tudo que nós fazemos. Então, tira isso, tá ligado? Tira esse peso. Por exemplo, eu olho pro político, eu sei, mano, que ele pode fazer um monte de besteira ou pode fazer coisas que até em algum momento tenham algum princípio bíblico, independente do partido. E eu tenho que ser crítico, biblicamente, em cada coisa que ele fizer, né? O que você quer falar, Fê?
Gus, você comentou, você deu exemplo de José, né? Cara, a gente ouve muito falar sobre bancada evangélica, né? Os pastores que estão lá e se elegem com o nome de pastor. E tem muita gente que é contra isso, tem gente que acha que os caras estão usando né, a questão de serem pastor para ser eleito. Eu acho que tem muita polêmica em volta disso. Mas, no fim do dia, existe um pensamento de que as pessoas que estão ali, né, nas posições, seja como deputado, como senador, o que seja, como até como presidente, elas não deveriam, né, usar aí a fé delas ou usar isso como pano de fundo ali, né, para até proposta como é que se fala? O pessoal fala que o cara que tem alguma religião e tal não pode usar isso como plataforma ali de governo, como proposta de campanha e tal, mas a grande verdade é que, cara, né, a gente como cristão e tal, a gente tem um papel na sociedade, né? A gente Sim. já falou disso em outros programas, e a política tá dentro disso, né? Então, não é que uma coisa é você usar o título de pastor para se eleger e usar isso a seu favor. É tão errado como usar qualquer outro título e qualquer outra coisa, né? Mas o fato é que a gente precisa, sim, ter cristãos, né? Não envolvidos na política porque eles são cristãos, mas porque eles têm os valores, né, que a gente acredita que devem ser usados num governo de um país, né? A gente acredita que um verdadeiro cristão
tem um negócio
de espírito. Claro, manda aí.
Eu concordo, precisa ter princípios, né? Precisa ser alguém... A gente tá numa democracia representativa, então eu olho, ele tá me representando, né? Eu não jogo ele lá e o cara faz o que ele quiser. Não, ele tá ali pra me representar. E a gente, num país que tem uma herança cristã, seja católica, e agora tem uma boa parte que é protestante, tem diversas outras religiões, eles têm que expressar a nossa vontade, como eles são nossos representantes, né? Então a parcela que crê em alguma coisa, que tem uma convicção, né? Não só falando de fé, mas também falando de fé, precisa ser representada, né? Isso tem que ser óbvio. Da mesma forma que as minorias também têm que ser representadas. A gente tem que tirar isso da cabeça, né? De falar, ah, não. Não, ele representa a gente. Não é nada mais do que isso. É que a gente não enxerga isso do Brasil, né? É um pouquinho diferente. Lá o cara é eleito, faz o que ele quiser. Mas, completando o que você falou, além de ser cristão, na minha opinião, o cara tem que ser preparado, né? Não tem que ser
exatamente
só por ser cristão. Ele tem que ser alguém que é preparado para o cargo, com princípios, mas preparado também, né?
O cara, quando ele usa ali, né, o nome de pastor para se eleger, as pessoas podem questionar, achar se tá certo ou se tá errado. Eu não acho nenhuma coisa nem outra. Eu acho que o que ele não pode é ser um cara exatamente com más intenções, né? Seja ele pastor ou não. A gente gostaria que todos os nossos representantes ali, em todas as esferas políticas, estivessem fazendo ali o melhor possível para melhorar a vida do povo, enfim, para tratar tudo isso com justiça, né? Então, independente se o cara se professa, né, de alguma religião, tem alguma fé, acho que o importante, quando a gente avalia um político, é a gente avaliar aquilo que ele pode contribuir para a sociedade como um todo, né? O que eu quis dizer do fato de que eu acho que é bom quando nós temos políticos cristãos ali, é porque a gente entende, cara, que, né, um verdadeiro cristão, ele vai dar frutos, né? Onde quer que ele esteja, ele vai ser representante de Deus onde quer que ele esteja, ele vai ser luz, né? E, cara, é importante ter luz na política, é importante ter luz em todo lugar.
E quem não ia querer alguém que se parecesse com Jesus na política? Que protege, né, e garante o direito dos pobres, da viúva, né? Que trata todo mundo igual. Se a gente for ver, as coisas que a gente mais preza na sociedade moderna ocidental, que é a igualdade, cada um ter o seu lugar, todos serem tratados da mesma maneira, isso aí foi importado do Evangelho. Não tem como tirar sociedade ocidental pós-moderna, né? Os direitos fundamentais, desvencilhar do cristianismo. Não tem uma coisa sem outra, né? É tipo você cortar a tomada do liquidificador. Não funciona sem a tomada. E com o tempo a gente esqueceu isso, né? A gente acha que, ah, não, isso aqui tá fundamentado. Não, isso veio da herança cristã que a gente tem, né? Isso é interessante a gente notar. Você não vê em outros lugares do mundo coisas que a gente preza hoje. E isso tem a ver com política também, forma de fazer política.
E o que, que vocês acham, assim, a gente tá vivendo um tempo, né, de redes sociais e tal, então hoje todo mundo que antes tinha sua opinião ali, dividia com os amigos, com a família, hoje em dia você coloca ali sua opinião num Twitter da vida e todo mundo tá vendo, né? O que vocês acham que é o nosso papel como cristão? A gente deve se posicionar sobre essas discussões, a gente deve trazer o nosso ponto de vista, e aí eu tô dizendo como cristão mesmo, né? Por exemplo, política envolve assuntos muitas vezes polêmicos, né? Que estão ali cercando toda a nossa vida, né? E a vida de todas as pessoas da sociedade. Então, por exemplo, permeia muito sobre o debate político ali questões como aborto, né? Que a gente sabe que, enfim, são contrárias àquilo que nós acreditamos. Mas aí o que vocês acham, né? Porque o debate começa a ficar acalorado, a discussão começa a pender por uma questão de preferência política, mas também vai por uma questão de fé, né? E enfim, defesa do ser humano versus a crença. Como é que vocês veem essa situação, né? Quando é com vocês, quando é no círculo próximo de vocês, e o que vocês costumam fazer?
E de todas as formas, e principalmente em assuntos relevantes, como por exemplo a política, nós cristãos temos que nos posicionar. Nós temos que nos posicionar, porque a partir do momento que nós discutimos, nós estamos discutindo em prol do reino, nós estamos discutindo em cima daquilo que Jesus nos ensinou, em cima daquilo que ele ensinou para nós. E ele nos ensinou que nós devemos conquistar pessoas para ele. Então, se hoje a gente tem a oportunidade de ter as redes sociais, ter o Twitter, o Instagram, enfim, o que for, para estar promovendo isso, nós devemos fazer. Sendo política, sendo futebol, sendo igreja, seja o que for. Se nós conseguimos incluir Jesus naquilo, se nós conseguimos fazer aquilo que ele deixou para nós, eu acho que nós devemos sim fazer. Eu não diria que é uma obrigação, porque Jesus não obriga ninguém, mas acredito que todo mundo que tem aquela coisinha dentro de si, sabe, que incomoda para levar um pouco mais de Deus, para aproximar mais as pessoas de Deus, tem que se impor sim, e tem que falar, claro, respeitando as pessoas, no denegrindo a imagem de ninguém, mas tem que se impor sim.
Se eu for citar, por exemplo, na história aí, a gente vê William Wilberforce na abolição da escravatura na Europa. Você for pensar, mano, o maluco era cristão, era político e deu opinião e fez o que fez para acabar com o tráfico de escravos, depois com abolir a escravatura. Nos Estados Unidos também o cristianismo teve forte impacto na questão dos escravos. Na Revolução Industrial, os cristãos tiveram forte impacto para melhora do ambiente fabril. Mas ao contrário também, na Segunda Guerra Mundial, parte da igreja alemã se omitiu, ou ficou do lado de Hitler. E quem não ficou, sofreu. Mas teve gente que falou, não, isso aí não tem nada a ver com o evangelho, né? Então, se você for pensar, a igreja tem um papel muito forte nisso, mano. Martin Luther King, na luta contra o racismo. Mano, a gente pode ir, andar e andar. A igreja tá muito ligada, mano, a todas essas lutas sociais e também com a política, mano. Então, acho que a gente, no que a gente pode fazer hoje, a gente tem que, sim, se pronunciar. Até com relação ao homossexualismo, nosso papel como cristão, mano, é amar e também garantir, por meio do nosso voto, por meio das nossas atitudes, que a galera tenha direitos, né? Porque, mano, todo mundo tem direito. A nossa fé não dá pra ser imposta. Então, é nosso papel como cristão também ir contra a violência, é nosso papel como cristão garantir que as pessoas sejam livres, né? Pra decidir. Isso não tem como, mano.
Eu concordo. Eu acho que a gente tem que se basear principalmente na palavra pra conseguir expor uma opinião de acordo com o que Deus tem falado com a gente. E não adianta a gente ficar olhando coisas de fora, tipo, eu me basear minha opinião somente na palavra do Gui, ou somente na palavra do Gu. Eu preciso ler a Bíblia e tirar as minhas próprias conclusões pra ter convicção do que eu tô falando e pra não tá falando em vão ou falando alguma informação que eu ouvi por aí e que a palavra principal é Deus. E é isso que a gente precisa pregar.
Concordo. Se você for pensar, eu não tô disposto a abandonar a Bíblia.
Jamais, mano.
Se alguém for pensar em opinião política, né? Por que eu tô conversando? Talvez eu não vou convencer no argumento, muito provavelmente. Sim. Mas alguém vai falar, Gô, você é de esquerda ou você é de direita? Fala, mano, ou você é contra isso ou a favor daquilo. Eu sou a favor do que a Bíblia me fala, mano.
Sim.
E muitas vezes vai ser contra o que as pessoas creem. Muitas vezes. Mas meu papel é amar aquela pessoa, independente da opinião, e é defender os princípios cristãos na sociedade, seja qual for o custo, né? Ou o preço que a gente tem que pagar. E é difícil isso, mano. Porque às vezes, esquerda e direita, se é PT ou se é Bolsonaro, você tá defendendo o seu time de futebol. Às vezes você esquece da Bíblia pra defender um personagem, tá ligado? E não, mano, se um ou outro for contra a Bíblia, eu tô do lado da Bíblia.
Sim, verdade.
Eu concordo, é aquela história, né? Deus não precisa de defensores, ele precisa de testemunhos.
É, verdade, sim.
Se eu for dar outro exemplo, a gente olha a nossa sociedade, não, mas você vê outros locais que o parlamentarismo é o modelo político. Mano, isso foi puxado da igreja presbiteriana, é o modelo eclesiástico dos caras, tá ligado? E isso influenciou a sociedade, várias, e é bizarro isso. A parte também da Constituição, a forma como a gente enxerga a Constituição, isso foi importado da forma como a igreja enxerga a Bíblia. É um livro que está escrito ali, não deve ser questionado, e aquilo ali é a única fonte. Na forma política, no constitucionalismo, também é assim, mano. É a Constituição que manda e acabou, não tem o rei que fala o que é, não. É a Bíblia no cristianismo e é a Constituição. Na política, tá ligado? Isso é muito louco, isso é algo importado também. Isso é da hora.
A gente fala, a gente olha pra nossa realidade, né? E a gente vive num país onde tem uma democracia. Significa que o poder, enfim, as decisões são tomadas pelo povo, pelos seus representantes, né? Como o Gu falou. Mas quando a gente fala de política, né, no âmbito geral, claro, quando a gente fala de Brasil, a gente tem essa realidade, por isso sempre vem a discussão, né, do Estado laico e tal. Mas o fato é que existem muitos países, né, eu não sei, se a gente fizer uma pesquisa rápida no Google, talvez a gente até se surpreenda que arrisco a dizer que há uma parte considerável do número de países aí no mundo que não tem uma democracia, no final das contas tem uma teocracia. Ou seja, né, o regime, o governo é totalmente regido né, por uma religião, né? Aí você tem casos, por exemplo, o Irã, né, totalmente um país teocrático. Você tem outros países tipo a China, que não é necessariamente uma teocracia, mas que é totalmente voltada ao taoísmo. Se você não é taoísta, você não pode, acho que, se eu não me engano, nem ser do Partido Comunista, que é o partido do governo e tal. Então, a gente vive uma realidade onde existe muita liberdade, né? E acho que isso é bom, isso é positivo. E a gente precisa se posicionar quando as liberdades começam a ser cerceadas, né? Tanto daqueles que defendem a religião e tal, quanto defendem o Estado, como o Gu falou, né? Tem muita gente que gostaria que o Estado fosse ateu e não laico, né? Mas eu acho que a importância de se posicionar é justamente para a gente não perder esse espaço, né? Não perder essa liberdade que a gente tem pelo Estado democrático de direito, né? Vocês, em algum momento, já passaram alguma situação onde, por ter determinada opinião e tal, vocês foram, não digo censurados, mas foram questionados ou foram deixados de lado? Na escola isso é muito comum, né? Já aconteceu com vocês?
Mano, aconteceu comigo semana passada, velho. No meu trabalho. Tipo, não que o pessoal me deixou de lado, né? Mas, tipo, o assunto foi aborto. Eles estavam conversando, né? Tipo, fazendo piadas sobre isso. E eu estava ouvindo. E eu fiquei horrorizada, né? Falei, meu, que horror. Aí eu perguntei, né, pro pessoal, todos vocês, porque eu me revoltei na hora. Falei, todos vocês são a favor do aborto? E eles, sim, sim. E aí perguntaram, você? Eu falei, não. Eu falei, pronto. Aí começou a discussão, né? Todo mundo começou a jogar pedra em mim, aquela coisa. Tipo, mano, a amizade continua a mesma. Mas eu sei que eles nunca vão entender. E eu compreendo, sabe, esse pensamento. E eu sei também que a geração de hoje é muito influenciada. Tipo, muito influenciada. Às vezes a pessoa defende uma coisa e nem sabe por quê, sabe? Mas eu dei minha opinião.
É verdade.
Eu dei minha opinião. E eu falei, meu, vocês podem falar o que vocês quiserem, pra mim é uma vida, né? Eu sei que Deus sonha com alguém antes de nascer. Falei, vocês foram sonhados, Deus amou vocês antes de vocês formarem um feto, sabe? Sempre foi uma vida. E é aquilo, mano, eu sei que o Senhor pode convencer o coração deles. Mas é isso, a gente nunca pode deixar de se posicionar, porque a gente é responsável pelo nosso país, né, mano? Tipo, a gente tem que fazer o nosso país andar, a gente tem que fazer o nosso país continuar livre, como o Fê falou, né? A gente tem uma ótima oportunidade, a gente tem liberdade. E a gente tem que falar sem pedras, mano, falar em amor sempre, porque o amor constrange qualquer um. E isso acontece muito, vai acontecer. E, mano, tipo, você é adolescente, tá escutando, não se importe, mano. Não se importe com a opinião dos outros, não se importe se vão tirar sarro. Mano, coloque Deus em primeiro lugar, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. E não importa o que os outros vão pensar, o importante é você saber que você tá fazendo a coisa certa e que o Senhor vai recompensar.
Ô Gi, e se a gente for pensar também, o reino de Deus, né? Ao contrário do que os discípulos esperavam e a galera em Israel, naquela época que Jesus veio, esperava, não é político, simplesmente um reino que Jesus ia tomar o poder, ia libertar todo mundo do Império Romano, ou hoje aqui a gente vai dominar todo mundo. Não, não é isso. O reino de Deus, ele não é dessa terra, né? Enfim, a gente pode aplicar os princípios, a gente faz, vive de acordo com o que Deus quer, os princípios do reino, e isso não necessariamente diz respeito a uma lei, né? Por exemplo, até que ponto eu tenho que respeitar a lei? Talvez eu seja até cancelado por falar isso, até o ponto de que ela não vai contrário à Bíblia. Mas isso não é uma opinião popular, tá ligado? Então, se alguém falar, até que ponto eu tenho que obedecer tal pessoa? Até o ponto de que aquilo não vai contra a Bíblia. É isso, mano. Aí, pode, provavelmente, daqui um tempo, se as coisas andarem por um lado, você vai ser perseguido, ou se andarem por outro, você não vai ser perseguido, mas é o preço que a gente paga por seguir a palavra, tá ligado? E isso é radical, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer isso em amor, né? Aquele texto que a gente leu, que eu mandei pra vocês, falar a gente, a nossa geração e até uma geração um pouco mais nova, vendo a justiça social e no engajamento político, a solução, né? como se fosse a justiça de Deus plenamente, se satisfaz naquilo. Mas no fundo, no fundo, isso não é só a resposta, isso não tem a resposta completa, né, mano? E tem a resposta completa é Jesus Cristo, mano. A gente vai procurar, vai ver os princípios, tanto do feminismo, a gente vai ver os princípios em alguns lugares do assistencialismo lá, a gente vai ver princípios em todos os lugares bíblicos, mas são importados, no discurso inteiro não bate com o que o cristianismo fala, tá ligado?
Cara, e quando tudo aquilo que a gente coloca à frente, né, no nosso interesse, no nosso tempo, né, à frente de Deus e à frente daquilo que é a palavra, torna-se um ídolo, né? Então, o fato é que a política, para muita gente hoje, é um ídolo, né? É mais importante você buscar a justiça social, a igualdade com todo mundo. E claro, cara, como mesmo você falou, né? São valores do cristianismo. Jesus pregou tudo isso, né? Só que quando a gente coloca algumas coisas, né? Quando que a gente põe interesses que são humanos, meramente humanos, né? E porque eles são humanos, a gente entende que eles precisam ser respeitados acima daquilo que diz a palavra, a gente já transformou a nossa opinião política em um ídolo nosso, né? E a gente precisa fugir disso com todas as nossas forças, né? Porque no fim do dia, talvez a gente não perceba, mas esse tipo de coisa só vai afastar mais e mais a gente de Deus, né?
É verdade.
Verdade, mano. Verdade.
Se eu for pensar nos quatro pontos lá, se a gente consegue resumir a Bíblia, vai falar a Bíblia é só amor? Não é. Tem... quatro pontos que conseguem resumir a Bíblia inteira, sem perder nenhum ponto, é em que todos fomos criados. Então, se a gente olhar, nossas opiniões políticas batem nisso, todo mundo é criação de Deus, Deus ama todo mundo. Se minha opinião política não bate com esse primeiro ponto, já é zoado, mano. Já não tem nada a ver com a Bíblia. Segundo, todos pecamos. Então, você vai ver a distorção da imagem de Deus. Né? Quem foi criado a imagem de Deus agora tá fazendo coisas que não combinam com Deus. Por quê? Por causa do pecado. Então você não tem mais aquela visão otimista de falar, ah, o ser humano é bonzinho sempre. Não, mano. Ele vai ter coisas que parecem com Deus, mas vai estar meio distorcido ali. Você fala, como que ele faz uma coisa boa ali, uma coisa ruim ali? Que foi distorcido. Mas a gente vê a redenção também, que é o terceiro ponto. Então Jesus veio, morreu, e não só para nos redimir, mas para redimir a nossa cultura, o que a gente produz também, né? Então o que a gente faz é pro reino. Então eu estudo pro reino, eu estudo política e aplico a política no meu dia a dia pro reino, como eu faço qualquer outra coisa, como a gente falou. E por fim, mano, Jesus vai voltar. Nós vamos ser glorificados, velho. A gente vai ter uma eternidade com ele. Então, se a gente perder esse panorama, ou ficar pessimista, ou ficar otimista demais, ou a gente se ilude achando que a solução tá aqui e não tá, ou que o ser humano é bonzinho demais e não é. Tem que juntar o quadro inteiro, né? Que é a criação, a queda, a redenção, e que nós vamos reinar com ele pra sempre, mano.
É isso aí, galera. Esse foi o nosso Up Talk. Gu, valeu.
Valeu, galera. Vamos se omitir, não. Vamos pra cima.
Boa. Valeu, Pedrinho.
É nóis, galera. Tamo junto.
Valeu, valeu, Isa.
Valeu, pessoal.
Valeu, Gi. Obrigado, hein? Tamo junto.
Valeu, gente. Tamo junto. Até o próximo aí.
Então é isso, galera. Segue a gente lá no Instagram, up.am. A gente também tá no TikTok, up.am. Segue também o YouTube da igreja, youtube.com/igrejaamorimovimento. E todo sábado, 18 horas, a gente tem o nosso culto do Up lá na Igreja Amor e Movimento. Rua Robert Bosch, 116/Funda São Paulo. Beleza, galera? Até a próxima. Valeu!